ouvintes, bem-vindos a esta edição de segunda-feira, 19 de outubro, da Voz da América em português para a África. Hoje aqui na capital americana, céu encoberto, ameaça a chuva, a temperatura lá fora é de 19 graus centígrados. Ao microfone, na primeira meia hora, de hora e meia de emissão, está convosco João Santa Rita. A produção é do Mariano Bartolomeu. Começamos com os títulos das notícias internacionais. Estados Unidos avisam que conversações de paz no Afeganistão estão em perigo. Número de casos de infecções do coronavírus ultrapassa os 40 milhões em redor do mundo. Como sempre, a primeira meia hora, de hora e meia de emissão, é dedicada à Angola. Manuel Vicente está a ser investigado e a Voz da América revela nomes de dirigentes da Sonangol que receberam pagamentos. Polícia impediu manifestação no UAM. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, as notícias internacionais. Os Estados Unidos disseram que preocupantes altos níveis de violência ameaçam fazer descarrilar o acordo de paz entre Washington e os Talibã no Afeganistão e as atuais conversações de paz entre o governo e os Talibã. O enviado especial dos Estados Unidos para o Afeganistão, Zalmay Khalilzad, fez hoje o aviso depois de forças do Talibã terem intensificado ataques contra as forças de segurança afegãs, incluindo uma ofensiva em grande escala na província de Helmand, no sul do país. Ontem, os rebeldes disseram que os Estados Unidos estavam a violar o acordo entre as duas partes. Um porta-voz militar americano rejeitou as acusações e acusou os Talibã de estarem a atuar de modo detrimental para o processo de paz. Khalilzad negou também as acusações dos Talibã. O número de pessoas infectadas com o coronavírus em redor do mundo ultrapassou os 40 milhões, disse a Universidade Americana de Johns Hopkins, que acompanha a pandemia. Mais de 1 milhão e 100 mil pessoas já morreram. Entretanto, em Israel foi anunciado que o secretário-geral da Organização de Libertação da Palestina, OLB, Saeb Erekat, se encontra em estado crítico num hospital em Jerusalém. Erekat foi ontem evacuado da sua residência em Jericó, na margem ocidental do Rio Jordão, onde estava em isolamento devido a ter contraído o coronavírus. Na África do Sul foi anunciado que o ministro da Saúde, Zweli Mkhize, e a sua mulher testaram positivo. O número de infectados na África do Sul já ultrapassou os 700 mil. O Irão disse, por outro lado, que registou o número recorde de 337 mortes num só dia. Apesar de um cessar-fogo, intensificaram-se os combates entre forças arménias e do Azerbaijão em redor do enclave de Nagorno-Karabakh. As duas partes disseram terem-se registados bombardeamentos de artilharia e combates entre as duas forças. A Arménia disse que zonas civis foram atingidas pela artilharia azeri. O Azerbaijão disse ter neutralizado um míssil disparado por forças arménias contra um oleoduto, algo que a Arménia negou. Os primeiros ministros dos dois países disseram, entretanto, estar prontos a deslocar-se a Moscovo para conversações. Foi a Rússia que mediou o cessar-fogo, que agora está em risco de fracassar. O primeiro-ministro da Guiné-Conakry, Kassori Fofana, disse que as eleições presidenciais de ontem decorreram sem incidentes. O chefe do governo de guineense exortou todos os partidos a não fazerem qualquer declaração sobre os resultados antes da comissão eleitoral o fazer. Na França, o governo vai ordenar a expulsão de 231 pessoas que se encontram numa lista de segurança do Estado por radicalização. O ministro do Interior, Gérald Darmanin, anunciou que a polícia iniciou hoje operações contra dezenas de integrantes do movimento islâmico. As buscas, que prosseguirão nos próximos dias, visam pessoas que postaram nas redes sociais mensagens de apoio à decapitação do professor Samuel Paty na passada sexta-feira. Desde o assassinato, mais de 80 investigações foram abertas por ódio na internet, disse Darmanin, que também propõe a dissolução de várias associações consideradas inimigas da República, incluindo o coletivo contra a islamofobia na França. O grupo radical Estado Islâmico incitou os muçulmanos na região do Sahel e na África Ocidental a queimarem as empresas do que chama cruzados, uma palavra que usa como referência frequente aos países ocidentais. Um porta-voz da organização terrorista exortou os muçulmanos na Nigéria, Mali, Burkina Faso, Congo, Quênia e Chad a juntarem-se ao Estado Islâmico para combaterem a presença ocidental nos respectivos países. O porta-voz lançou o apelo numa gravação com meia hora de duração, divulgado no domingo pela produtora audiovisual do Estado Islâmico, Al-Furqan, que torna frequentemente públicos os vídeos e gravações áudios do grupo de jihadistas. O porta-voz acusou os ocidentais de difundirem a religião cristã entre os muçulmanos em troca de ajuda humanitária.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
O antigo vice-presidente de Angola e ex-presidente da Petrolífera Sonangol, Manuel Vicente, está a ser alvo de uma investigação patrimonial com vista à recuperação de ativos para o Estado angolano. O nome de Manuel Vicente surge associado às China International Fund, CIF, empresa chinesa cujos ativos em Angola passaram recentemente para o controle do Estado e cujos representantes em Angola, os generais Manuel Helder Vieira Dias Copelipa e Leopoldino do Nascimento Fragoso, Dino, foram indiciados de lavagem de capitais, peculato e burla. A notícia respeitante a Manuel Vicente foi avançada no domingo pelo jornal português Expresso, que diz que os serviços de investigação da Procuradoria estimam que a Sonangol terá entregue 2.300 milhões de dólares, através de carregamentos de petróleo, ao empresário sino-britânico Sam Pah, o principal rosto do CIF. A Voz da América contactou a Procuradoria, que prometeu reagir ainda hoje. Entretanto, documentos da Procuradoria Federal Suíça, agora publicados, revelam que vários dirigentes da companhia Sonangol foram subornados com centenas de milhões de dólares por parte de uma companhia holandesa envolvida em operações de apoio à exploração de petróleo no offshore angolano. Mayra de La Salle.
Os documentos dizem respeito ao julgamento e condenação na Suíça de Didier Keller, da companhia holandesa SBM Offshore, que em agosto foi considerado culpado de envolvimento em subornos de cerca de 6,8 milhões de dólares. Todos os pagamentos foram feitos para garantir que esses diretores não iriam vetar acordos assinados entre as companhias petrolíferas e a SBM para prestação de serviços. Os documentos da Procuradoria Suíça agora publicados afirmam que as personalidades angolanas que aceitaram subornos da companhia SBM Offshore são Sianga Kivuila Samuela Billy, o antigo diretor executivo e membro do Conselho de Administração da Sonangol, cuja parte de pagamentos teria sido feita através da companhia Domógrafos África Limitada, com conta num banco português. José Manuel Jesus Sardinha de Sousa, antigo diretor de produção da Sonangol, e a sua esposa Cristina Coelho de Sousa. Rubem Monteiro Costa, antigo chefe do Departamento de Instalações. Luís Pedro Manuel, que para além de ser um quadro da Sonangol, pertencia também à direção da filial Sonangol USA, e a sua esposa Ivete Magda Brito Manuel. Batista Morrongo Sumbe, presidente do Conselho de Administração e diretor executivo da Sonangol USA. No caso de Batista Morrongo Sumbe, mais de 4 milhões e 600 mil dólares foram pagos à companhia Margaril, sediada num paraíso fiscal, sob o pretexto de que essas comissões iriam beneficiar a Sonangol. Os documentos revelam que, misteriosamente, neste caso, o então diretor da Sonangol, Manuel Vicente, avisou Keller a não ter confiança nos seus diretores, sem dar outras explicações. Keller ignorou o aviso de Vicente e procedeu aos pagamentos de 4 prestações de mais de 900 mil dólares cada. O dinheiro depositado na conta Margaril foi usado para fins pessoais de Batista Morrongo Sumbe e a sua esposa, dizem os documentos.
No Uambo, a polícia impediu este fim de semana uma manifestação, como nos diz agora o João Marcos.
O presidente da Associação Cívica, Sinédrio Gabriel Delfino, a denunciar que a polícia impediu, neste final de semana, uma manifestação contra o que chama de caos social.
Uma evidência de que hoje a insatisfação já deixou de ser de partidos políticos opostos ao governo. Então hoje de todo o cidadão angolano. As políticas visadas pelo executivo angolano falharam. E nós estamos aqui para poder exigir, porque assim a lei diz, não é? Em democracia já não se pega em armas para se forçar quem toma decisões.
Não foi possível obter a versão da polícia. De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
O maior partido da oposição angolana, a UNITA, anunciou o seu apoio a uma manifestação programada para sábado em Luanda contra o desemprego e para exigir uma data para as eleições autárquicas. Manuel José.
Benedito Dito Dali, um dos organizadores, diz que...
Daqui em diante transformaremos as ruas de Luanda em escritórios, porque é o espaço adequado para exercermos a nossa cidadania e podermos então exercer pressões ao governo. Dirigentes dizem que o país não tem dinheiro, mas são os mesmos dirigentes que dia e noite transferem a voluntade das somas de dinheiro da Angola para o exterior. Enquanto isso, pessoas aqui a morrerem por falta de comida, falta de medicamento nos hospitais. Então isso não justifica. Isso é sinal de que o país nunca falta o dinheiro. É falta de humanismo, é falta de vontade para poderem então resolver os problemas dos cidadãos.
Para este sábado, dia 24, diz outro dos organizadores, José Gomes Ata, vão exigir que João Lourenço se pronuncie sobre os postos de emprego que prometeu durante a campanha e que diga em concreto quando o país terá eleições autárquicas.
A questão do emprego, a questão do adiamento às eleições autárquicas, contamos com as pessoas, independentemente da sua cor partidária. Dia 24, partiremos da Santana até o 1º de maio. A concentração 11 horas, a marcha começa às 13, da Santana até ao 1º de maio. Sociedade civil e queremos contar com todos.
E quem já manifestou a intenção de participar do protesto é a UNITA, através do seu secretário provincial de Luanda, Nalita Kwikwi.
Então estamos aqui para assumir que estaremos presentes a esta iniciativa patriótica que visa exigir do Sr. Presidente da República um pronunciamento claro sobre a transparência do combate à corrupção, a implementação das autarquias. Queremos datas concretas. É um imperativo constitucional. Não depende da vontade de um partido tão pouco do Presidente da República que jurou respeitar a Constituição da República de Angola. Nós atravessamos um momento de crise profunda, crise de valores, crise financeira, enfim. Precisamos que o Sr. Presidente diga o que é que ele vai fazer para inverter o quadro.
E Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
Como nós noticiámos recentemente, vários ativistas foram detidos em Malanje durante várias horas quando o presidente João Lourenço visitou a cidade. Pois agora, 9 ativistas dos municípios de Malanje e Calandula denunciaram ao subprocurador-geral da República na província as constantes violações que dizem estarem a ser feitas aos seus direitos fundamentais por parte de efetivos dos comandos da Polícia Nacional nas duas localidades. Numa declaração de 3 páginas, os subscritores reclamam daquilo que dizem ser a forma desumana como foram tratados ao serem recolhidos das suas residências no dia 13 de outubro deste ano, sem qualquer informação ou acusação, por ocasião da visita do presidente João Lourenço. Isaías Soares.
Os subscritores sublinham que, quando eram sensivelmente 4 horas da madrugada, começou a caça aos ativistas José Zua, José Mendonça, Joaquim Kipaca, Jesse Figueiredo Tuta Lourenço, Filiberto João Bernardo, Souza Joaquim Fuxi, incluindo cidadãos que rejeitaram indicarem a residência de outros elementos do grupo, alegadamente por prepararem uma manifestação na véspera. Passaram a fome e proibidos de usar o quarto de banho entre as 7 e as 15 horas numa esquadra policial na cidade de Malães, pois as necessidades fisiológicas foram realizadas no referido espaço, lê-se na denúncia. O ativista Jesse Lourenço diz que a PGR, junto do SIC, deve interferir para que as autoridades locais respeitem os direitos dos cidadãos.
Por quê? Porque nós tentamos a todo custo seguir os normativos legais, mas por um imperativo de ordens superiores, somos cortados desses direitos. Nós pensamos que esses abusos vão continuar e não pretendemos ficar de mãos cruzadas.
À margem da denúncia, os ativistas encaminharam uma reclamação ao Comando Provincial da Polícia Nacional de Malães, onde destacam a detenção ilegal de 10 cidadãos no município de Calandula que pretendiam, no dia 17 de setembro último, exigir a demissão do administrador municipal, assim como as detenções de 2 de fevereiro último, que exigiam igualmente a exoneração do governador Norberto Fernandes dos Santos. A Delegação Provincial da Justiça e dos Direitos Humanos de Malães deverá pronunciar-se depois da recepção da denúncia, enquanto o advogado de defesa, Carlos Lucas, alinha numa queixa-crime contra os efetivos da corporação.
E nós vamos aconselhar os nossos constituintes no sentido de avançarem com uma queixa-crime contra os agentes da polícia por abuso da autoridade. Nós não podemos compreender, não podemos aceitar, enquanto advogados, enquanto cidadãos acima de tudo, que existam pessoas que ditam a sorte dos outros sem o mínimo cumprimento do estipulado na Constituição e na norma.
Na maioria das detenções, os ativistas foram postos em liberdade. Dias depois, sem provas. Isaías Frazemanães para a Voz da América.
Nós aqui na Voz da América temos vindo a acompanhar a situação de famílias que foram desalojadas do bairro das Salinas, em Benguela. Elas foram colocadas numa escola abandonada do magistério sem condições e os desalojados têm vindo a protestar contra a tentativa das autoridades venderem os terrenos onde viviam. Alguns foram mesmo recentemente presos. O João Marcos diz-nos que os desalojados estão agora a recorrer a uma campanha de protesto e fuga com a polícia. João.
As famílias regressam ao local sempre que a polícia se ausenta, numa estratégia que visa condicionar a venda de terrenos. Os protestos são para despertar a administração de Benguela, mas nem sempre é possível evitar choques com os agentes da ordem.
Nós chegamos aqui às 5 horas, começaram a disparar, nos chutaram até lá na retunda, depois nos chamaram, voltamos aqui, que essas horas sempre dão a nos chutarem. Houve disparo, sim. Assim que nos viram, começaram a falar, vieram, mas começaram a disparar.
O nome é ficar em casa, lá não em casa, não estamos no inferno, estamos no curral, estamos na bocinga. Quantas crianças que estão doentes lá, quantos bebês que estão nascendo lá. Temos mulheres que fizeram a cesariana, estão na rua, nas tendas, vocês já viram? À noite temos visita de macaco, temos visita de poço-espinho, temos visita de cobra, temos visita de lacrão.
Estes desabafos comoveram o jurista Francisco Viena, que assistia a tudo, lamentando as ocorrências, numa altura em que se aguarda por decisão judicial. Viena atribui culpas a agentes da administração pública, que fazem negócios de terreno.
Em vez de ser uma pessoa de bem, transformou-se numa pessoa jurídica delinquente, ou seja, num Estado delinquente. Porque é permanente o conflito entre o Estado e os cidadãos. Não pode.
Tal como a administração municipal, a polícia, acusada de excessos, opta pelo silêncio. De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Esta é a Voz da América, estamos a transmitir em onda curta, onda média, também em FM com várias rádios na Guiné-Bissau. Mais tarde vamos ter mais duas emissoras da Guiné-Bissau em sintonia connosco e também a Rádio Morabeza em Cabo Verde. Continue connosco.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Fala Isaías Chamacuba, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Não se esqueça, amigo ouvinte, à sexta-feira temos o Angola Fala Só. Logo que soubermos o nosso convidado, vamos publicar o seu nome. Os ouvintes podem enviar perguntas para o WhatsApp 1908-652-4584. Os médicos de Angola está mergulhada na incerteza e confusão depois do Conselho Regional Norte da Ordem dos Médicos, ORMED, ter deliberado neste sábado em Assembleia Geral Extraordinária a destituição da bastonária do órgão, Elisa Gaspar. Mas há quem diga que isso não tem validade. Um porta-voz da Ordem disse que Elisa Gaspar continua em funções.
Na base da destituição está, entre várias causas, um suposto desvio de 19 milhões de kwanzas, denúncia que Elisa Gaspar considerou falsa. A decisão foi tomada na Assembleia Geral Extraordinária neste sábado em Luanda, convocada pelo Conselho Regional da Ordem dos Médicos de Angola. Segundo Arlete Luyeli, presidente da Assembleia, com a destituição da bastionária, fica criada a comissão que tem 90 dias para a realização de uma nova Assembleia Eleitiva.
Esta comissão será integrada pelos seguintes membros: Dr. Arlete Liel, Dr. Rosalão Pedro, Dr. Jeremias Agostinho, Dr. Benedito Quintas e Dr. Armando Carrala, por inerência.
Em resposta, o médico Edmiro Cacivila, porta-voz da Ordem dos Médicos de Angola, disse terem ouvido a destituição da Elisa Gaspar apenas nos órgãos de comunicação social e que a referida medida não tem qualquer efeito.
O de Angola tomou conhecimento por via da comunicação social de uma suposta destituição da sua bastonária. Por forma a esclarecer a opinião pública, vamos informar o seguinte. A atual bastonária da Ordem dos Médicos de Angola, doutora Elisa Pedro Gaspar, foi eleita democraticamente para um mandato de 3 anos, isto é, de 2019 a 2022. As informações que têm sido publicadas não passam de uma tentativa de manipulação da opinião pública para desvalorizar as reformas em curso na Ordem dos Médicos de Angola. Por último, tranquilizamos aos nossos associados que a bastonária da Ordem dos Médicos de Angola continua em suas funções até o final do seu mandato.
Kokemukuta, Luanda.
Página desportiva, vamos começar com o futebol africano. Hoje temos a primeira mão da meia-final da Taça das Confederações entre duas equipas marroquinas, o Berkane e o Agadir. Amanhã temos outro jogo da primeira mão desta meia-final e esse envolve os Pirâmides do Egito e o Oroya da Guiné-Conakry. Uma coisa é certa, na final da Taça das Confederações de África vai haver uma equipa de Marrocos. Ontem, na Liga dos Campeões, a Liga dos Grandes de África, as duas equipas marroquinas não estiveram bem. Wydad Casablanca perdeu com o Al Ahly do Egito por 2-0 e Raja Casablanca perdeu com o Zamalek, também do Egito, por 1-0. A segunda mão é já no próximo fim de semana e tudo indica que na final da Liga dos Campeões de África vamos ter duas equipas egípcias. Os suspeitos do costume, Al Ahly e Zamalek. E do norte da África atravessamos o estreito de Jabal Tarek, que todos conhecem pelo nome de Gibraltar, para irmos até Portugal e Espanha. Começamos em Espanha, onde o campeão e o vice-campeão perderam. Real Madrid a jogar em casa perdeu com o Cádiz, acabado de vir da segunda divisão, 1-0. Barcelona foi até Madrid perder com o Getafe, também por 1-0, não jogou bem. Real Sociedade comanda com 11 pontos, Real Madrid tem 10, mas com 5 jogos, Barcelona tem 7 pontos. Com 4 jogos. Em Portugal, o jogo do fim de semana foi aquele entre o Sporting e o Porto, empate a 2 golos. O beneficiado disso foi o Benfica, que bateu o Rio Ave por 3-0 e comanda agora isolado com 5 pontos de vantagem sobre o Porto e o Sporting, embora o Sporting tenha menos 1 jogo. Apesar da vitória de ontem por 3-0 e de estar isolado no topo, o treinador do Benfica, Jorge Jesus, JJ, não estava inteiramente satisfeito.
O Benfica é uma equipa ainda em fase de aprendizagem, de crescimento, e hoje teve períodos aqui brilhantes e teve outros períodos que não foram tão brilhantes, mas com o tempo vai ter que ser um pouco melhor em alguns momentos e alguns pormenores do jogo.
Era Jorge Jesus, treinador do Benfica de Portugal. Na Alemanha, Bayern de Munique, Bayern continua a cilindrar. Ontem pôs 4 batatas na capoeira do Arminia Bielefeld, com 2 golos do inevitável Robert Lewandowski. Lewandowski, como lhe chamam. Mas quem comanda é o Leipzig, com 10 pontos, mais um que os inevitáveis Bayern e Borussia Dortmund. Em Itália, os campeões Juventus, sem CR7, Ronaldo, em isolamento por estar com o coronavírus, pois Juventus empatou com o Cordona a 1 golo, mas o grande jogo do fim de semana foi o derby de Milão, em que o Inter perdeu com o Milão por 2-1 com 2 golos do velhote, o Madala Zlatan Ibrahimovic. Tem 39 anos de idade e a sua carreira e os seus golos parece que não têm fim. Ontem jogou 98 minutos, se tivermos em conta os descontos. Ninguém derrota o tempo, isso é verdade, mas há uns que duram mais do que outros antes de se renderem. O presidente de São Tomé e Príncipe, Evaristo Carvalho, está em Portugal há cerca de 20 dias, onde deverá ser submetido nas próximas horas a uma intervenção cirúrgica. A informação, segundo a qual a saúde do presidente de São Tomé inspira cuidados inadiáveis e que deverá ser submetido a uma cirurgia, foi avançada pelo gabinete da Presidência da República 15 dias depois de Evaristo Carvalho ter deixado o país para uma visita privada a Portugal. Oscar Medeiros.
A informação segundo a qual a saúde do presidente São Tomense inspira cuidados inadiáveis foi avançada pelo gabinete da Presidência da República 15 dias depois de Evaristo Carvalho ter deixado o país para uma visita privada a Portugal. O analista Oscar Bahia considera que a notícia chegou tardiamente aos santomenses.
O próprio gabinete de comunicação de Sua Excelência, o Sr. Presidente da República, na devida hora, deveria ter informado a nação de que o Sr. Presidente da República não foi para uma viagem privada, mas sim foi para uma viagem de tratamento e que ele irá passar por uma cirurgia. O santomense gostaria de conhecer qual o estado da saúde dele, se essa cirurgia é ou não é grave.
A nota da Presidência da República, tornada pública no passado fim de semana, 15 dias depois do chefe de Estado ter se ausentado do país, dá conta que depois da intervenção cirúrgica, não especificada no comunicado, Evaristo Carvalho deverá continuar em tratamento médico durante mais cerca de 4 semanas. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Estamos a chegar ao fim da primeira meia hora, desta hora e meia de emissão. A segunda meia hora vem aí, a cargo hoje, do Álvaro Lugero de Andrade. Continue connosco, continue com a Voz da América. Para já, vamos ficar com um pouco de música.
Money, miúdas, contas sempre mostraram tudo. Visão e business, contas sempre mostraram tudo. Motivação, esquece, contas sempre mostraram tudo. Eu já não estou aqui a brincar de melhor rapper. Estou nessa luta para elevar o meu step. O pouco que eu sei, ensina ao meu puto Stefan. 7 anos mais novo, parece o mesmo eu back in time. Quando eu não sabia, só vivia puto assim. Então confia quando eu digo que todo o caminho é turbulento, mobrada. Ninguém te vai poupar se tiveres com o turbulento, mobrada. Curto, não estou a dizer para estar cheio para 200 na pista. Às vezes tens mesmo que encostar e ser calculista, yeah. Houve momentos em que eu falhei. Pessoas de quem eu me afastei. Algumas delas eu perdoei. Por também há pessoas com quem errei. Não sei se fiz mal ou fiz bem. Eu só sei que eu dei o karma bem. Eu não sei o dia de amanhã, mas uma coisa é certa, hoje eu sei que há certas coisas que para tu dizes e para tu fazes tens de cuidar. Certas decisões que antes de teres, não é só ter.
Não é só ter.
Não. Mais à procura de estabilidade. Não é só da idade, é mesmo necessidade. Minha mãe me disse, filho, aprende com os erros. Foca no futuro e define as prioridades. Já vou tarde, mas estou a ver a luz. Isso que estás a ver é fruto da fé que eu pus. Isso que estás a ver não é obra do acaso. Isso é showboy, diz, e a justificar o atraso. E tu vês o boy, diz, e arrebenta casas, não é por acaso. Esse mambo é risco e tem de viver disso a longo prazo. 2018 foi o ano do gás, então vou pedir para 20 ser o ano de um gajo. Houve momentos em que eu falhei, pessoas de quem eu me afastei. Só dessa vez não perdoei, mesmo sabendo que já errei. Eu não sei o dia de amanhã, mas uma coisa é certa, hoje eu sei que.
Enquanto corremos atrás do ouro, a vida
A partir de Washington, esta é a Voz da América na sua emissão vespertina em português nesta segunda-feira, 19 de outubro. Aos microfones, Álvaro Lugero Andrada. Títulos de atualidade mundial. Governo dos Estados Unidos diz que acordo com os talibãs está em perigo. Intensificam-se combates entre Arménia e Azerbaijão. E na Guiné-Conakry esperam os resultados de uma eleição que decorreu sem incidentes. Transmitimos em ondas curtas e onda média, também em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde. Na internet, estamos na nossa página voaportugues.com e pode acompanhar-nos no computador, no telemóvel e no tablet. Também nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, a nossa referência é VOA Português. E se quiser comunicar-se connosco, pode fazê-lo através do WhatsApp. O nosso número é o +1 908-652-4584. A produção é assegurada por Mariano Bartolomeu. Temos muitas notícias mais à frente, mas comecemos pela atualidade mundial com João Santa Rita.
Estados Unidos disseram que preocupantes altos níveis de violência ameaçam fazer descarrilar o acordo de paz entre Washington e os talibã no Afeganistão e as atuais conversações de paz entre o governo e os talibã. O enviado especial dos Estados Unidos para o Afeganistão, Zalmay Khalilzad, fez hoje o aviso depois de forças do talibã terem intensificado ataques contra as forças de segurança afegãs, incluindo uma ofensiva em grande escala na província de Helmand, no sul do país. Ontem, os rebeldes disseram que os Estados Unidos estavam a violar o acordo entre as duas partes. Um porta-voz militar americano rejeitou as acusações e acusou os talibã de estarem a atuar de modo detrimental para o processo de paz. Khalilzad negou também as acusações dos talibã. O número de pessoas infectadas com o coronavírus em redor do mundo ultrapassou os 40 milhões, disse a Universidade Americana de Johns Hopkins, que acompanha a pandemia. Mais de 1 milhão e 100 mil pessoas já morreram. Entretanto, em Israel foi anunciado que o secretário-geral da Organização de Libertação da Palestina, OLB, Saeb Erekat, se encontra em estado crítico num hospital em Jerusalém. Erekat foi ontem evacuado da sua residência em Jericó, na margem ocidental do Rio Jordão, onde estava em isolamento devido a ter contraído o coronavírus. Na África do Sul, foi anunciado que o ministro da Saúde, Zweli Mkhize, e a sua mulher testaram positivo. O número de infectados na África do Sul já ultrapassou os 700 mil. O Irão disse, por outro lado, que registou o número recorde de 337 mortes num só dia. Apesar de um cessar-fogo, intensificaram-se os combates entre forças arménias e do Azerbaijão em redor do enclave de Nagorno-Karabakh. As duas partes disseram terem-se registado bombardeamentos de artilharia e combates entre as duas forças. A Arménia disse que zonas civis foram atingidas pela artilharia azeri. O Azerbaijão disse ter neutralizado um míssil disparado por forças arménias contra um oleoduto, algo que a Arménia negou. Os primeiros ministros dos dois países disseram, entretanto, estar prontos a deslocar-se a Moscovo para conversações. Foi a Rússia que mediou o cessar-fogo, que agora está em risco de fracassar. O primeiro-ministro da Guiné-Conakry, Kassori Fofana, disse que as eleições presidenciais de ontem decorreram sem incidentes. O chefe do governo guineense exortou todos os partidos a não fazerem qualquer declaração sobre os resultados antes da comissão eleitoral o fazer. Na França, o governo vai ordenar a expulsão de 231 pessoas que se encontram numa lista de segurança do Estado por radicalização. O ministro do Interior, Gérald Darmanin, anunciou que a polícia iniciou hoje operações contra dezenas de integrantes do movimento islâmico. As buscas, que prosseguirão nos próximos dias, visam pessoas que postaram nas redes sociais mensagens de apoio à decapitação do professor Samuel Paty na passada sexta-feira. Desde o assassinato, mais de 80 investigações foram abertas por ódio na internet, disse Darmanin, que também propõe a dissolução de várias associações consideradas inimigas da República, incluindo o coletivo contra a islamofobia na França. O grupo radical Estado Islâmico incitou os muçulmanos na região do Sahel e na África Ocidental a queimarem as empresas do que chama cruzados, uma palavra que usa como referência frequente aos países ocidentais. Um porta-voz da organização terrorista exortou os muçulmanos na Nigéria, Mali, Burkina Faso, Congo, Quênia e Chad a juntarem-se ao Estado Islâmico para combaterem a presença ocidental nos respectivos países. O porta-voz lançou o apelo numa gravação com meia hora de duração, divulgado no domingo pela produtora audiovisual do Estado Islâmico, Al-Furqan, que torna frequentemente públicos os vídeos e gravações áudios do grupo de jihadistas. O porta-voz acusou os ocidentais de difundirem a religião cristã entre os muçulmanos em troca de ajuda humanitária. A presidente interina da Bolívia, Jeanine Añez, disse esta segunda-feira que o candidato da esquerda, Luiz Arce, venceu as eleições presidenciais na primeira volta. O candidato do partido de Evo Morales aparece como vencedor em duas pesquisas à boca das urnas. O resultado oficial deve demorar para ser divulgado, mas até há momentos apenas 16,3% das urnas tinham sido contabilizadas. Na Argentina, onde se encontra exilado, o antigo presidente, Evo Morales, escreveu no Twitter que foi uma vitória contundente e que, segundo disse, ganhou a verdade.
Nos próximos 30 minutos abordaremos denúncias de radicalismo interno nos Estados Unidos. Em Cabo Verde, a 6 dias das eleições autárquicas, analisamos o que os cidadãos esperam da gestão municipal. Em São Tomé e Príncipe, fala-se em tabu em torno da saúde do Presidente da República, que vai ser operado em Portugal. Em Angola, mais revelações de corrupção na Sonangol, que podem atingir o antigo vice-presidente da República. Mas começamos em Moçambique, onde a organização não-governamental Centro para a Democracia e Desenvolvimento denunciou a morte de pelo menos 20 pessoas na sequência de ataques dos chamados insurgentes nas costas do distrito de Macomia, na província de Cabo Delgado. Os ataques aconteceram de 30 de setembro a 8 de outubro, durante os quais dezenas de casas foram queimadas e vários produtos roubados. Pelo menos 2 membros das Forças de Defesa e Segurança foram mortos em Pangana, um dos pontos de comércio daquela zona costeira, onde os insurgentes roubaram também barcos a motor, motores de embarcações e queimaram muitas casas. Esses ataques, segundo a nota do centro divulgada ontem, provocaram uma nova vaga de deslocados que procuram segurança em distritos e províncias vizinhas, nomeadamente em Pemba, onde, segundo aquela organização não-governamental, o número de deslocados pode ascender a 80 mil. Entretanto, ante a situação em Cabo Delgado, alguns setores da sociedade civil e partidos políticos dizem-se preocupados com o aparente silêncio do governo, o que para alguns analistas traduz a gravidade da situação no teatro das operações. Mas o governo nega que haja silêncio. Ramos Miguel.
O Partido Movimento Democrático de Moçambique, MDM, o Centro para a Democracia e Desenvolvimento, CDD, a Justiça Social e outras organizações exigem que o chefe de Estado dê aos moçambicanos informações detalhadas sobre o que se passa em Cabo Delgado, considerando isso um direito constitucional. Para o analista Fernando Mbanzi, este silêncio tem explicação.
Realmente, a situação do ponto de vista de segurança em Cabo Delgado está a deteriorar-se de forma acentuada e progressiva a cada dia que passa. É por isso mesmo, quando assim acontece, o Estado prefere manter-se no silêncio. Tanto que, se formos tentar buscar informação por outras vias, o fato é que a informação que tem estado a chegar é que realmente a situação está a cada dia a piorar em Cabo Delgado. E temos estado a ter informações de que há elementos até das forças de segurança que todos os dias têm estado a perder a vida.
Que tipo de informação é que o governo deve partilhar com os cidadãos, na sua opinião?
Por exemplo, já temos mais ou menos 45 dias que ninguém sabe até hoje o que está acontecendo no Moçambique da Praia. Se as forças de segurança já conseguiram recuperar a vila e o porto.
Por seu turno, o analista Laurentius Macoco considera que o governo está a tentar escamotear as dificuldades que as suas forças estão a enfrentar no terreno.
Adivinha-se que essa guerra vai ser longa, muito longa. Eu acho que o próprio governo deveria dizer exatamente o que é que está a acontecer. Tá? É um problema mesmo sério. Havia aquela comissão parlamentar que havia ido a cabo de lado com a própria ministra da Administração Estatal. Ela dizia que a situação é drástica mesmo. Então, existe um cenário desse. Nunca do alto magistrado da nação ouviu sequer uma palavra sobre o que está a acontecer lá. Eu acho que é perigosíssimo.
Algumas correntes de opinião entendem que a ofensiva contra os insurgentes não tem corrido bem, em razão pela qual o governo opta pelo silêncio. Mas Jorge Matini, médico e diretor executivo do Observador Cidadão para a Saúde, embora afirme ser pouca a informação disponibilizada pelas autoridades, diz que a situação em Cabo Delgado já esteve mais grave, mas nos últimos tempos tende a melhorar porque o governo tem mais forças no terreno e parece haver mais liderança na resposta militar.
Por isso que, nem
mesmo aquelas zonas que pareciam seguras, o abismo, as pessoas já não conseguem caber lá. E por quê? Com o desastre humanitário. Essas zonas que albergavam pessoas deslocadas em menor número tinham capacidade de responder, mas hoje em dia, devido a um grande número de pessoas que se deslocam para essas zonas, terão a capacidade de resiliência e de zonas isoladas. O que acontece é que as pessoas estão a tomar o risco de, pelo mar, chegar à cidade de Pemba, onde pensam que há um melhor mecanismo para tal.
Entretanto, o Presidente da República, Filipe Nyusi, nega que haja silêncio da parte do governo. Estamos a dizer que as pessoas estão a matar, estão a queimar casas. Estamos a dizer que eles não falam, não dizem quem são e o que querem. E há quem entenda que o país tem que dizer.
Afirmou o facto foi reiterado por Vieira Magalhães, chefe da bancada parlamentar do Renamo.
Obrigado, Ramos Miguel. Continuamos em Maputo. O chefe da bancada parlamentar do Partido Renamo, Vieira Magalhães, renovou o desejo de ver declarado Afonso de la Cama herói nacional. MDM e Frelimo também se posicionaram, como nos diz Alfredo Júnior.
Algumas das quais outrora ligadas a Renamo. O presidente Afonso de la Cama, em vida, sempre disse que a maior condecoração que pôde receber é ter o seu povo com a liberdade de eleger e ser eleito de forma democrática. O fato de o nome de Afonso de la Cama estar incrustado nos corações dos moçambicanos merece um reconhecimento do Estado pela sua contribuição na construção de um Estado novo em Moçambique.
Este posicionamento foi corroborado pelo Partido Movimento Democrático de Moçambique, que, segundo o Fernando Bismarck, porta-voz da bancada parlamentar do MDM, o título é merecedor, tendo em conta a participação e o papel de la Cama na implementação da democracia em Moçambique.
Independentemente dos meios usados, pelo menos a Afonso de la Cama forçou que saíssemos do regime mono para a multipartidária. Não é preciso reconhecermos, digamos, a contribuição, o contributo da Afonso de la Cama.
Para Caifadine Manasse, porta-voz da Frelimo, esta é uma questão que deve ser analisada ao nível da Comissão Nacional de Títulos Honoríficos.
Como a Renan disse que vai submeter a Assembleia da República para apreciação, nós vamos apreciar ao nível da Assembleia.
De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
O presidente de São Tomé e Príncipe, Evaristo Carvalho, está em Portugal há cerca de 20 dias e deverá ser submetido a uma intervenção cirúrgica. A informação de que a saúde do presidente inspira cuidados inadiáveis foi avançada pelo gabinete da Presidência da República 15 dias depois de Evaristo Carvalho ter deixado o país para uma visita privada a Portugal. Oscar Medeiros traz a reportagem em que se fala num tabu em torno da saúde do presidente.
O analista Oscar Bahia considera que a notícia chegou tardiamente aos santomenses.
O próprio gabinete de comunicação de sua excelência, o senhor presidente da República, na devida hora, deveria ter informado a nação de que o senhor presidente da República não foi para uma viagem privada, mas sim foi para uma viagem de tratamento e que ele irá passar por uma cirurgia. Os santomenses gostariam de conhecer qual o estado da saúde dele, se essa cirurgia é ou não é grave.
A nota da Presidência da República, tornada público no passado fim de semana, 15 dias depois do chefe de Estado ter se ausentado do país, dá conta que depois da intervenção cirúrgica, não especificada no comunicado, Evaristo Carvalho deverá continuar em tratamento médico durante mais cerca de 4 semanas. O analista Liberato Muniz também defende que a viagem do chefe de Estado por motivos de saúde não pode ser tabu, de forma a evitar ondas de especulação.
Isto é mau para o país. É mau porque nós continuamos novamente nessa onda de suspeitas, nessa onda de descrédito. Por quê? Porque não há pessoas capazes de nos dar informações concretas. Se o Presidente da República vai a Portugal a uma visita para tratar da sua saúde, que vá. Porque, mais importante que tudo, é a saúde das pessoas. E se nós em São Tomé e Príncipe não temos condições, como todos nós sabemos, é normal que o Presidente da República nesse momento o faça. E não tem que se esconder, porque o Presidente da República, nessa visita, vai pago com o orçamento do Estado e nós queremos saber efetivamente o que é que se passa, porque a saúde do Presidente da República é vital para todos nós.
Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Vamos agora falar de Angola. O antigo vice-presidente e ex-presidente da Petrolífera Sonangol, Manuel Vicente, está a ser alvo de uma investigação patrimonial com vista à recuperação de ativos para o Estado. O nome de Vicente surge associado à China International Fund, empresa chinesa cujos ativos em Angola passaram recentemente para a esfera do Estado e cujos representantes em Angola, os generais Manuel Alder Vieira Dias Júnior Copelipa
e Leopoldino do Nascimento Fragoso Dino foram indiciados de lavagem de capitais. A notícia foi avançada ontem pelo jornal português Expresso, que diz que os serviços de investigação da Procuradoria-Geral da República estimam que a Sonangol terá entregue 2,3 mil milhões de dólares através de carregamentos de petróleo ao empresário sino-britânico Sampa, o principal rosto daquela empresa chinesa. A Voz da América contactou a Procuradoria-Geral da República, que prometeu reagir ainda hoje, mas não o fez até este momento. Entretanto, documentos da Procuradoria Suíça agora publicados revelam que vários dirigentes da Sonangol foram subornados com centenas de milhões de dólares por parte de uma companhia holandesa envolvida em operações de apoio à exploração de petróleo no offshore angolano. Maira da Salete.
Os documentos dizem respeito ao julgamento e condenação na Suíça de Didier Keller, da companhia holandesa SBM Offshore, que em agosto foi considerado culpado de envolvimento em subornos de cerca de 6,8 milhões de dólares. Todos os pagamentos foram feitos para garantir que esses diretores não iriam vetar acordos assinados entre as companhias petrolíferas e a SBM para prestação de serviços. Os documentos da Procuradoria Suíça agora publicados afirmam que as personalidades angolanas que aceitaram subornos da companhia SBM Offshore são Sianga Kivuila Samuel Abili, o antigo diretor executivo e membro do Conselho de Administração da Sonangol, cuja parte de pagamentos teria sido feita através da companhia Domógrafos África Limitada, com conta num banco português. José Manuel Jesus Sardinha de Sousa, antigo diretor de produção da Sonangol, e a sua esposa Cristina Coelho de Sousa. Rubem Monteiro Costa, antigo chefe do Departamento de Instalações. Luís Pedro Manuel, que para além de ser um quadro da Sonangol, pertencia também à direção da filial Sonangol USA, e a sua esposa Ivete Magda Brito Manuel. Batista Morrongo Sumbe, presidente do Conselho de Administração e diretor executivo da Sonangol USA. No caso de Batista Morrongo Sumbe, mais de 4 milhões e 600 mil dólares foram pagos à companhia Margaril, sediada num paraíso fiscal, sob o pretexto de que essas comissões iriam beneficiar a Sonangol. Os documentos revelam que, misteriosamente, neste caso, o então diretor da Sonangol, Manuel Vicente, avisou Keller a não ter confiança nos seus diretores, sem dar outras explicações. Keller ignorou o aviso de Vicente e procedeu aos pagamentos de 4 prestações de mais de 900 mil dólares cada. O dinheiro depositado na conta Margaril foi usado para fins pessoais de Batista Morrongo Sumbe e a sua esposa, dizem os documentos.
Continua a acompanhar a Voz da América. Aqui nos Estados Unidos, no estado de Michigan, as autoridades prenderam há 2 semanas 13 homens acusados de conspirar para sequestrar e possivelmente matar a governadora daquele estado. Os acusados pertencem a um grupo que se auto-intitulava de milícia armada, com armas semiautomáticas e explosivos, e pretendiam interferir nas eleições e incitar uma insurreição. A Voz da América conversou com especialistas que alertam que mensagens provocadoras de líderes e também nas redes sociais subregulamentadas podem estar a levar o clima político americano em direção à violência. Ana Guedes.
Na primavera passada, eclodiram protestos nos Estados Unidos sobre medidas de segurança contra a pandemia. Em comícios no relvado em frente à Câmara Estadual de Michigan, em abril e maio, alguns manifestantes expressaram desespero com a perda de rendimentos, enquanto outros estavam indignados com o que consideraram um abuso de poder por parte da governadora Gretchen Whitmer, uma democrata. Alguns manifestantes até trouxeram armas para o Palácio do Governo. Duncan é instrutor de armas.
Se não trouxéssemos as nossas armas, essas pessoas não estariam protegidas e o governo poderia exagerar tanto quanto quisesse.
Na semana passada, 13 homens foram acusados de conspirar para sequestrar a governadora para tentar incitar uma violenta insurreição antes das eleições de novembro. Vários dos homens presos eram frequentadores assíduos de comícios anti-confinamento, eventos organizados e apoiados por agentes políticos bem relacionados na direita, de acordo com Lisa Graves, que lidera um grupo de pesquisa de políticas públicas.
Tinha grupos bem estabelecidos a ajudar alguns grupos que eram mais periféricos e menos bem estabelecidos. Esses grupos de direita que pressionavam para anular essas ordens e chamando isso de tirania E não é apenas eles, mas o Presidente dos Estados Unidos. É aí que a retórica pode encorajar as pessoas que podem ter uma predisposição para a violência.
Após as prisões, a governadora Whitman criticou o Presidente Donald Trump por despertar desconfiança e fomentar a raiva. Trump respondeu tweetando que ele não tolera violência extrema e que a governadora Whitman fez um trabalho terrível. Sete dos acusados eram membros de uma milícia antigovernamental que recrutava e comunicava usando o Facebook. E embora o Facebook tenha alertado o FBI sobre as declarações inflamadas do grupo, especialistas como Joan Donovan dizem que as empresas de mídia social nem sempre investigam as ameaças.
Para mim é mais um sinal de alerta do que existem outros grupos que estão potencialmente a alimentar tais planos. E se as empresas que construíram esses meios para transportar informações não estão cientes da carga, então isso coloca um risco muito maior para o público.
Este ano também se assistiu à inclusão de protestos contra as mortes de cidadãos negros pela polícia em todo o país, com alguns envolvendo danos materiais, saques e confrontos com contra manifestantes. O diretor do FBI, Christopher Wray, abordou recentemente a crescente ameaça do extremismo em depoimento perante o Congresso.
Embora a maioria dos manifestantes tenha sido pacífica, abrimos investigações sobre indivíduos envolvidos em atividades criminosas nesses protestos, alguns dos quais aderem a agentes extremistas violentas destinados a semear discórdia e agitação.
A votação antecipada já está em curso em grande parte da América e o FBI está a tentar tranquilizar os americanos sobre a segurança da eleição e exortar as pessoas a relatarem suspeitas de crimes eleitorais federais ou intimidação de eleitores.
Um dia depois da eleição presidencial de ontem na Guiné-Conakry, que colocou frente a frente o presidente em exercício Alpha Condé, que concorre a um terceiro mandato, e o líder da oposição Selu Dalein Diallo, continuam-se a contar os votos. Condé tornou-se no primeiro presidente eleito democraticamente na Guiné-Conakry em 2010, após décadas como ativista da oposição. Entretanto, com uma revisão da Constituição em 2016, ele alegou que podia concorrer a mais um mandato porque o primeiro foi anterior à publicação da nova Carta Magna. A decisão gerou protestos e revolta e cerca de 50 pessoas ficaram mortas no ano passado durante as manifestações. Na véspera das eleições, o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, apelou a todas as partes a garantirem que as eleições sejam conduzidas de forma inclusiva e pacífica. Guterres exortou os líderes políticos e seus apoiantes a se absterem de linguagem difamatória e também que resolvam quaisquer disputas que possam surgir através dos meios legais. Além de Diallo, um ex-primeiro-ministro que terminou em segundo lugar nas eleições de 2010 e 2015, concorreram mais 10 candidatos. Refira-se que as eleições de ontem decorreram sem incidentes, de acordo com relatos da imprensa. O antigo primeiro-ministro de Cabo Verde, José Maria Neves, lidera a equipe de observadores da CDAO integrada por 70 membros. Os resultados finais podem ser anunciados até o fim da semana. Nos Camarões, na agitada região ocidental, pela primeira vez, chefes tradicionais estão a organizar milícias armadas para se protegerem contra os separatistas. O governo central tem pedido aos governantes tradicionais que fugiram do conflito separatista que regressem às suas bases e participem nas eleições regionais de dezembro. Mas a maioria deles tem relutado em regressar devido às ameaças dos rebeldes. Outra vez, Ana Guedes.
Na cidade de Combo, o povo no sul da região noroeste dos Camarões grita e aplaude. Eles saíram para ouvir um apelo dos mais velhos e notáveis do palácio para dar umas memoráveis boas-vindas ao seu líder tradicional, Sam Mbinglo, o que fazem sempre que ele regressa. Mbinglo fugiu da área há 3 anos, depois dos separatistas o sequestrarem 3 vezes e matarem 2 dos seus filhos por razões desconhecidas. Entre as quase 1000 pessoas que vieram ouvir os notáveis, estava Dorothy Yukong, a quem sai a ver o seu fone, o governante tradicional.
Quando os pacificadores disseram que o Fon voltaria, sentimos paz em Combo, porque quando estávamos lá sem o Fon, era como se dissesse que a criança está lá cercada por leões. Portanto, se ele finalmente vier, temos certeza de que a paz retornará a Combo. Ele é o pai de todos em Combo.
E o Kong diz que implora aos separatistas que lutam para criar um Estado de língua inglesa nos Camarões para não atacarem palácios e notáveis que estão lá apenas para promover as culturas e tradições africanas. Mas logo depois que os anciãos em Nsu e notáveis fizeram apelo às pessoas para darem as boas-vindas aos chefes das suas aldeias, os grupos separatistas nas redes sociais advertiram contra o regresso dos chefes.
Donatus Akewa, a que se descreve como porta-voz dos combatentes separatistas na região noroeste, afirma que os chefes atuam como informadores dos militares.
Ele diz que os chefes de aldeia, os seus notáveis que escaparam das regiões de língua inglesa para as zonas de língua francesa, especialmente a capital dos Camarões e Yaoundé, serão mortos se regressarem. Ele diz que os chefes receberam ajuda para fugir dos militares camaroneses, que ele diz serem o inimigo contra o qual todos os falantes de inglês deveriam lutar.
John Ewu Eko, chefe tradicional da aldeia de Boaça, no sudoeste, diz estar pronto para enfrentar os separatistas. Ele diz que armou uma milícia para proteger o seu palácio, notáveis e todos os artefactos tradicionais.
Eu montei um grupo de fortes vigilantes de mais de 100 jovens prontos para enfrentar os Zamba. Eles vieram e incendiaram partes do meu próprio palácio. Eles levaram duas meninas e ficaram com elas nos arbustos por duas semanas. Elas foram violadas, torturadas e voltaram com feridas por todo o corpo. Eles regressaram de novo e levaram bens dos meus aldeões.
Devon Tshofo, governador da região noroeste, diz que as milícias criadas pelos chefes deveriam colaborar com as tropas do governo. Ele diz que ninguém deve temer os separatistas, que diz estarem apenas a intimidar chefes e civis.
Os governantes tradicionais estão empenhados. Os conselheiros municipais estão empenhados. As eleições nos Camarões estão organizadas. Os serviços de segurança estão a proteger a região para que se possa chegar a 6 de dezembro para que as eleições tenham lugar num ambiente pacífico.
Tshofo diz que eles estavam a dar aos combatentes outra oportunidade de pôr as suas armas e serem perdoados ou esmagados pelos militares. A crise separatista no seu quarto ano matou pelo menos 3 mil pessoas e deslocou 550 mil, de acordo com as Nações Unidas.
Página desportiva, vamos começar com o futebol africano. Hoje temos a primeira mão da meia-final da Taça das Confederações entre duas equipas marroquinas, o Berkane e o Agadir. Amanhã temos outro jogo da primeira mão desta meia-final e esse envolve os Pirâmides do Egito e o Oroya da Guiné-Conakry. Uma coisa é certa, na final da Taça das Confederações de África vai haver uma equipa de Marrocos. Ontem, na Liga dos Campeões, a Liga dos Grandes de África, as duas equipas marroquinas não estiveram bem. O Wydad Casablanca perdeu com o Al Ahly do Egito por 2-0 e Raja Casablanca perdeu com o Zamalek, também do Egito, por 1-0. A segunda mão é já no próximo fim de semana e tudo indica que na final da Liga dos Campeões de África vamos ter duas equipas egípcias. Os suspeitos do costume, Al Ahly e Zamalek. E do norte da África atravessamos o estreito de Jabal Tarek, que todos conhecem pelo nome de Gibraltar, para irmos até Portugal e Espanha. Começamos em Espanha, onde o campeão e o vice-campeão perderam. Real Madrid a jogar em casa perdeu com o Cádiz, acabado de vir da segunda divisão, 1-0. Barcelona foi até Madrid perder com o Getafe, também por 1-0, não jogou bem. Real Sociedade comanda com 11 pontos, Real Madrid tem 10, mas com 5 jogos, Barcelona tem 7 pontos, com 4 jogos. Em Portugal, o jogo do fim de semana foi aquele entre o Sporting e o Porto, empate a 2 golos. O beneficiado disso foi o Benfica, que bateu o Rio Ave por 3-0 e comanda agora isolado com 5 pontos de vantagem sobre o Porto e o Sporting, embora o Sporting tenha menos um jogo. Apesar da vitória de ontem por 3-0 e de estar isolado no topo, o treinador do Benfica, Jorge Jesus, JJ, não estava inteiramente satisfeito.
O Benfica é uma equipa ainda em fase de aprendizagem, de crescimento, e hoje teve períodos aqui brilhantes e teve outros períodos que não foram tão brilhantes, mas com o tempo vai ter que ser um pouco melhor em alguns momentos e alguns pormenores do jogo.
Era Jorge Jesus, treinador do Benfica de Portugal. Na Alemanha, Bayern de Munique, Bayern continua a cilindrar. Ontem pôs 4 batatas na capoeira do Arminia Bielefeld, com 2 golos do inevitável Robert Lewandowski. Lewandowski, como lhe chamam. Mas quem comanda é o Leipzig, com 10 pontos, mais um que os inevitáveis Bayern e Borussia Dortmund. Em Itália, os campeões Juventus, sem CR7, Ronaldo, em isolamento por estar com o coronavírus, pois Juventus empatou com o Cordona a 1 golo. Mas o grande jogo do fim de semana foi o Derby de Milão, em que o Inter perdeu com o Milão por 2-1 com dois golos do velhote, o Madala Zlatan Ibrahimovic. Tem 39 anos de idade e a sua carreira e os seus golos parece que não têm fim. Ontem jogou 98 minutos, se tivermos em conta os descontos. Ninguém derrota o tempo, isso é verdade. Mas há uns que duram mais do que outros antes de se renderem.
E quando caminhamos para o final desta primeira hora desta emissão da Voz da América, vejamos as capas de alguns jornais americanos. Começamos na costa oeste, a economia chinesa recupera, enquanto a dos Estados Unidos continua a sofrer, escreve o Los Angeles Times. O The New York Times de Nova York escreve, na linha da frente de uma brutal guerra, morte e desespero em Nagorno-Karabakh. Este assunto é escolhido para a capa daquele jornal. Outro tema, Trump faz a campanha que ele quer, mas pode não ser a que ele necessita para ganhar. Regressamos dentro de momentos para a última meia hora do programa. A Voz da América continua a transmitir a sua emissão vespertina em português a partir de Washington. Hoje é segunda-feira, 19 de outubro. Aqui aos microfones, Álvaro Ruggiero Andrade. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Na internet estamos em voaportugues.com. Pode seguir-nos, portanto, no computador, no telemóvel e no tablet. Nas redes sociais, como no Facebook, no Twitter, no Instagram e no YouTube, estamos em voaportugues. E se quiser falar connosco, pode fazê-lo a qualquer momento através do nosso número no WhatsApp. Mais um. 908-652-4584. A produção é do Léo Sarrilo, edição e apresentação Álvaro Ruggiero Andrade. Títulos de atualidade mundial, Estados Unidos dizem que acordo com os talibãs está em perigo. Intensificam-se combates entre a Arménia e a Azerbaijão. Na Guiné-Conakry esperam-se resultados das eleições de ontem que decorreram sem incidentes. Segunda-feira na Voz da América é dia do Top 10, as músicas mais ouvidas nos Estados Unidos, mas isso mais à frente. Comecemos em Cabo Verde com dados do Instituto Cabo Verdiano de Criança e do Adolescente, que mostram que poderá ter havido um aumento de abuso sexual durante o estado de emergência no país, assim como aconteceu noutras paragens. Até ao mês de abril, a média mensal de denúncias de abuso sexual a nível nacional recebidas pelo Instituto foi de 15 casos, mas depois da declaração do estado de emergência, o número caiu para 5. Em maio, com algumas ilhas em confinamento, a média nacional voltou aos 15, tendência que continuou nos dois meses seguintes, 24 casos conhecidos em junho e 20 em julho. No total dos 107 casos conhecidos até o mês de julho deste ano, Santiago é a ilha com mais denúncias. Refira-se, no entanto, que no passado dia 16, a Assembleia Nacional aprovou, na generalidade, o projeto de lei sobre crimes de agressão, abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes, que impõe penas mais pesadas para os criminosos e novos mecanismos de proteção dos menores. O documento ainda tem de ser aprovado na especialidade. Na Guiné-Bissau, a Procuradoria-Geral da República reiterou que o ex-Primeiro-Ministro Aristides Gomes é suspeito em dois processos, ao contrário do que disse o Tribunal de Relação na passada quinta-feira. Em nota, a Procuradoria afirma que, estou a citar, a interpretação que se pretende dar ao comunicado do desembargador-presidente do Tribunal de Relação é desonesta. Fim de citação. Acrescentando, no entanto, que em relação ao caso que se discute na imprensa, há dois processos a tramitar nos serviços do Ministério Público por instruções do Procurador-Geral, nos quais figura como suspeito o ex-Primeiro-Ministro Aristides Gomes. O comunicado da instituição dirigida por Fernando Gomes nega ainda as afirmações de que o magistrado do Ministério Público não tem competências para abrir o processo contra Gomes. Entretanto, como a Voz da América noticiou na sexta-feira, os advogados de Aristides Gomes anunciaram que vão apresentar nesta semana uma queixa-crime contra o magistrado Juscelino Pereira,
que acusam de forjar o despacho que supostamente aplicava como medida de coação a obrigatoriedade de Gomes permanecer no país. Em Angola, o antigo vice-presidente da República e ex-presidente da Petrolífação Angola, Manuel Vicente, está a ser alvo de uma investigação patrimonial com vista à recuperação de ativos pelo Estado angolano. O nome de Vicente surge associado à China International Fund, empresa chinesa cujos ativos em Angola passaram recentemente para a esfera do Estado e cujos representantes em Angola, os generais Manuel Helder Vieira Dias Júnior Copelipa e Leopoldo Díndoles Cimento Fragoso Dino, foram indiciados recentemente de lavagem de capitais, peculato e burla. A notícia foi avançada ontem pelo jornal português Expresso, que diz que os serviços de investigação da Procuradoria estimam que a Sonangol terá entregue 2,3 mil milhões de dólares através de carregamentos de petróleo ao empresário sino-britânico Sampa, o principal rosto daquela empresa chinesa. Contactada pela Voz da América, hoje a Procuradoria prometeu responder em breve, mas até o momento não o fez. Segunda-feira, na Voz da América, é dia do Top 10, as músicas mais ouvidas nos Estados Unidos, com a Mayra Lassalette e Ana Guedes.
Top 10 americano, o teu programa de música aqui na tua rádio, Voz da América. Todas as semanas, o Top Americano traz as novidades da tabela dos Estados Unidos. Saudações musicais, este é o Top 10 americano da Voz da América, o programa que te dá música. Todas as semanas temos a atualização da tabela das mais ouvidas e mais vendidas nos Estados Unidos. Nós vamos só às 10 mais, mas é uma tabela que fala das 100 músicas, a Billboard 100, mas nós só vamos às 10. E também temos sempre as notícias do showbiz. Eu sou a Mayra de La Salette. Nas notícias está Ana Guedes, ela já vai dizer o que é que se passa. Na música está o DJ UPS. Vamos às notícias.
Olá, amigos ouvintes. Olá, Mayra. Vamos então aqui às notícias da música nesta semana. O músico contemporâneo Burna Boy, a estrela do disco The Mavins em rápido crescimento, falamos de rima, foram nomeados para os prémios MTV IMA 2020 na categoria de melhor artista africano. A Burna Boy, que já venceu a categoria de melhor artista africano no ano passado, foi mais uma vez nomeado na mesma categoria. Outros cantores africanos nesta categoria incluem Master KG, Kavza de Somali, DJ Mafuriza da África do Sul, temos também Shiba do Uganda, Gesma Wete da República Democrática do Congo e Rima é da Nigéria. Os prémios vão ser atribuídos a 8 de novembro numa cerimónia virtual. Vamos ficar aqui com um dos êxitos de Burna Boy. Trata-se de Wonderful. América todas as semanas com a lista das 10 mais e notícias do mundo da música. Estamos nas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube e Twitter. Também nos encontras em www.voaportugues.com. Da Voz da América, também aceitamos pedidos dos nossos ouvintes. Se tiveres uma música de que gostes e que queiras aqui escutar ou oferecer a alguém, não esqueças que podes fazê-lo via WhatsApp, mais 1-908-652-4584. E da Guiné-Bissau, mais precisamente Bafatá, bairro 5, Caibara, escrevemos o Saliu que pede que toquemos Hit de Chris Brown, que ele dedica à minha irmãzinha, diz ele, à Minata. Ora, aqui fica Hit. Chris Brown. You like it what you see? Everything designer, that's on me. That's why the when I walk, looking like you, just trying to be. Yeah. This trip got you in heat. It's jumping, baby, girl, hop on it. Yeah. You know that I'm on beat. All this trip got you free. Juice WRLD faleceu aos 21 anos de idade. Recordemos uma das suas músicas editadas já após a sua morte. Wishing Well, com que me despeço. Até para a semana, vão ficar agora com a Mayra de La Salette. Vamos então ver quem é que está a liderar a tabela das 10 mais, claro, há novidades. Vamos já começar com a 10ª posição, temos Mr. Right Now. É música de 21 Savage e Metro Boomin com Drake. Take your clothes off. I'm a savage, but I push the slow song. Turn the lights down, lay the pipe down. I ain't Mr. Right, but I'm Mr. Right Now. She want me to be Beyonce.
You in Chanel, I'ma teach you how to stand. Slip and slide like a waterfall. You need some TLC.
Este é o Top 10 americano da Voz da América. Já sabes, podes fazer o download deste programa em www.voportugues.com/entretenimento. Em nono lugar, continua a estar 21 Savage e Metro Boomin. Pois é, eles têm o 10º, também têm o 9º. É música nova e esta música chama-se Running.
Call the first one savage, more my mood, that's what it was. 2016 we was running around, beat up in the club. I know she around for the money, but act like she loyal, I don't feel the love. I'm so rich, get bored, might wake up, buy me a car just cause. This is hard cause she spent the five, my b***h cost me a dub. All my b***h got BBLs, all my got butter. I ain't with the rap, be Draco, pedophile, all my ops get touched. We ain't never ran off on no bar, but we still be hopping out cuss. Running, 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 running. I be by my cars. Running, running.
Este é o Top 10 americano da Voz da América. Podes seguir-nos em Facebook, Twitter, Instagram, fazer a subscrição do nosso canal do YouTube. Basta escrever Voa Português. Em 8º lugar, subiu 2 posições. A música é I Hope e é de Gabby Barrett com Shadow Booth. Lugar está Rockstar de The Baby com Roddy Ricch. How you put up? How you put up? I put up. Step in the kitchen. Let's go. Brand new Lamborghini.
Get the bus, know you heard me say. say you play, you lay, don't make me push the butt. Full of pain, dropped enough tears to fill up a bucket. Going for buckets, I bought a chopper. I got a big drum and hold a hundred. Going for nothing, I'm ready to air it out on all these because I can see them running. She's talking to my mom, she hit me on FaceTime.
Além das notícias do showbiz e também além da tabela das 10 mais, nós passamos a tua música favorita. Se queres que passemos a música que mais gostas e se quiseres deixar uma dedicatória a alguém, é muito fácil. Manda-nos uma mensagem para o WhatsApp da Voa. É mais um 908-652-4584. Já sabes? Mais um 908-652-4584 é o WhatsApp da Voa para o qual podes enviar uma mensagem para pedir que passemos a tua música favorita. Sexto lugar é Blinding Light, The Weeknd. Na semana passada estava em quarto lugar, esta semana está em quinto. É Laugh Now, Cry Later, de Drake com Lil Durk.
Sometimes we laugh, sometimes we cry, but I guess you know now. Baby, I took a half and she took the whole thing. Slow down, baby. We took a trip, now we on your block and it's like a ghost town. Baby, where did these be at when they said they're doing all this and all that? Tired of beefing you bombs, you can't even pay me enough to react. Been waking up in the crib and sometimes I don't even know where I'm at. Please don't pay that songs in this party, I can't even listen to that. Anytime that I run into somebody, it must be a victory lap. Hey, shawty, come sit on my lap. Hey, they saying Drizzy just snap. This is between us, it's not like a store, this isn't a closable gap. Hey, I see some attack and don't end up making it back. I know that they crazy down bad, what they had didn't last, damn baby. Sometimes we laugh, sometimes we cry, but I guess you know now. Baby, I took a half and she took the whole thing. Slow down, baby. We took a trip, now we on your block and it's like a ghost town. Baby, where did these be at when they said they doing all this?
Este é o Top 10 americano da Voz da América. Segue-nos no Instagram, no Facebook, no Twitter. Subscreve o nosso canal no YouTube. Basta escrever Voa Português. Deixa-nos as tuas dicas também, tanto no Twitter como no Facebook ou no Instagram. Ou manda-nos uma mensagem para o WhatsApp. Mais um 908-652-4584. Pede a tua música favorita. Deixa uma dedicatória a alguém. Nós passamos a música e também lemos a dedicatória. Na semana passada estava em quinto. Estou a falar de Mood, a música de 24K Golden com Ian Dior. Eles subiram uma posição, é o novo quarto lugar. Megan Thee Man, esta música controversa e reveladora, continua em terceiro lugar. Swipe your nose like a credit card. Hop on top. I wanna ride. I do a giggle. I'm kinda wild. Look at my mouth. Look at my thighs. This water is wet. Come take a dive. Sign me up like I'm surprised. Let's role play. I wear disguise. I want you to park that Big Mac truck right in this little garage. Make me dream. Make it stream. I don't public. Make a scene. I don't cook. I don't clean, but let me tell you, I got this ring. Gobble me, swallow me, drip down inside of me. Quit, jump out for you, let it get inside of me. I tell them where to put it, never tell them where I'm about to be. I run down on them before I have a night. Running me, talk your style, bite your lip. Ask for a call while you ride that dick. You really ain't never got him for a thing. He already made his mind up for you. Now get your boots, hang your coat. It's wet, 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 he bought a phone. Dynamite, do grupo de pop sul-coreano BTS, também continua em segundo lugar. Vamos ouvir. Americano da Voz da América, estamos mesmo, mesmo no topo da tabela. Vamos saber quem é que está em primeiro lugar a liderar aqui as 10 mais ouvidas, ou melhor, entre as 100 mais ouvidas, nós só passamos as 10, portanto são 100 músicas, e entre 100 músicas, esta é que está a vender mais e a tocar mais aqui nos Estados Unidos. Pois bem, na semana passada eles estavam em oitavo lugar, hein? Esta música estava em oitavo lugar. Sem pagar portagem, foi diretamente para o primeiro lugar. É Savage Love, de Josh 685, este produtor havaiano, com o já famoso Jason Derulo. E eles acrescentaram mais pimenta aqui a esta música. Eles acrescentaram os BTS. Portanto, Josh 685, Jason Derulo e BTS lideram a tabela com a música Savage Love. Nós despedimos-nos, desejamos uma semana com muito boas vibes musicais. Para a semana, já sabem, há mais Top 10 americano. Eu sou Mayra de La Salette, nas notícias teve Ana Guedes, na música o DJ UPS. Até para a semana.
E quase no final desta emissão, João Santa Rita chega com o resumo das notícias.
Os Estados Unidos disseram que preocupantes altos níveis de violência ameaçam fazer descarrilar o acordo de paz entre Washington e os Talibã no Afeganistão e as atuais conversações de paz entre o governo e os Talibã. O enviado especial dos Estados Unidos para o Afeganistão, Zalmay Khalilzad, fez hoje o aviso depois de forças do Talibã terem intensificado ataques contra as forças de segurança afegãs, incluindo uma ofensiva em grande escala na província de Helmand, no sul do país. Ontem, os rebeldes disseram que os Estados Unidos estavam a violar o acordo entre as duas partes. Um porta-voz militar americano rejeitou as acusações e acusou os talibãs de estarem a atuar de modo detrimental para o processo de paz. Khalilzad negou também as acusações dos talibãs. O número de pessoas infectadas com o coronavírus em redor do mundo ultrapassou os 40 milhões, disse a Universidade Americana de Johns Hopkins, que acompanha a pandemia. Mais de 1 milhão e 100 mil pessoas já morreram. Entretanto, em Israel foi anunciado que o secretário-geral da Organização de Libertação da Palestina, OLB, Saeb Erekat, se encontra em estado crítico num hospital em Jerusalém. Erekat foi ontem evacuado da sua residência em Jericó, na margem ocidental do Rio Jordão, onde estava em isolamento devido a ter contraído o coronavírus. Na África do Sul foi anunciado que o ministro da Saúde, Zweli Mkhize, e a sua mulher testaram positivo. O número de infectados na África do Sul já ultrapassou os 700 mil. O Irão disse, por outro lado, que registou o número recorde de 337 mortes num só dia. Apesar de um cessar-fogo, intensificaram-se os combates entre forças arménias e do Azerbaijão em redor do enclave de Nagorno-Karabakh. As duas partes disseram terem-se registado os bombardeamentos de artilharia e combates entre as duas forças. A Arménia disse que zonas civis foram atingidas pela artilharia azeri. O Azerbaijão disse ter neutralizado um míssil disparado por forças arménias contra um oleoduto, algo que a Arménia negou. Os primeiros ministros dos dois países disseram, entretanto, estar prontos a deslocar-se a Moscovo para conversações. Foi a Rússia que mediou o cessar-fogo, que agora está em risco de fracassar. O primeiro-ministro da Guiné-Conakry, Kassori Fofana, disse que as eleições presidenciais de ontem decorreram sem incidentes. O chefe do governo de guineense exortou todos os partidos a não fazerem qualquer declaração sobre os resultados antes da comissão eleitoral o fazer. Na França, o governo vai ordenar a expulsão de 231 pessoas que se encontram numa lista de segurança do Estado por radicalização. O ministro do Interior, Gérald Darmanin, anunciou que a polícia iniciou hoje operações contra dezenas de integrantes do movimento islâmico. As buscas, que prosseguirão nos próximos dias, visam pessoas que postaram nas redes sociais mensagens de apoio à decapitação do professor Samuel Paty na passada sexta-feira. Desde o assassinato, mais de 80 investigações foram abertas por ódio na internet, disse Darmanin, que também propõe a dissolução de várias associações consideradas inimigas da República, incluindo o coletivo contra a islamofobia na França.
De seguida, o editorial que reflete o ponto de vista do governo dos Estados Unidos. A 18 de agosto, o presidente do Mali, Ibrahim Boubacar Keita, foi deposto em um golpe militar amplamente condenado. Os Estados Unidos suspenderam imediatamente a sua assistência de segurança ao governo do Mali. E o Bloco Económico Regional da África Ocidental, a CDAO, suspendeu o Mali das suas instituições e impôs sanções enquanto se aguardava a formação de um governo civil de transição. No final de setembro, Bando, um coronel aposentado, foi nomeado presidente de transição no Mali. O coronel Assimi Goïta, a chefe da junta que organizou o golpe, foi empossado como o novo vice-presidente de transição do Mali. O diplomata civil e ex-ministro das Relações Exteriores, Mokhtar Ouane, foi nomeado primeiro-ministro de transição. Eles serão encarregados de supervisionar uma transição civil de 18 meses, culminando com eleições democráticas. A 5 de outubro, o presidente de transição, Bando, nomeou todo o gabinete. A CDAO levantou então as sanções. Os Estados Unidos veem o estabelecimento desse governo de transição como um passo inicial para o regresso à ordem constitucional. A porta-voz do Departamento de Estado, Morgan Otagus, disse: "Estamos o governo de transição a honrar os seus compromissos com a comunidade económica dos Estados da África Ocidental, incluindo a realização de eleições democráticas dentro de 18 meses. Também será importante para o governo de transição cumprir as suas promessas ao povo do Mali de fortalecer a governação, combater a corrupção, reformar os processos eleitorais e implementar o Acordo de Paz e Reconciliação de 2015 no Mali." A embaixadora dos Estados Unidos nas Nações Unidas, Kelly Craft, enfatizou que os Estados Unidos não aceitarão controle militar sobre autoridades civis, atrasos nas eleições ou eleições que não sejam credíveis. As eleições também devem incluir a participação plena, efetiva e significativa das mulheres, dos deslocados internamente e dos refugiados, populações jovens e grupos marginalizados do Norte. Os Estados Unidos estão ao lado do povo do Mali e destinaram 54 milhões de dólares em nova assistência humanitária para o Mali. A porta-voz de Ortagos disse: "Acreditamos firmemente que o Mali democrático, próspero e seguro é essencial para o futuro da região do Sahel. Como parceiro do Mali há mais de 60 anos, os Estados Unidos trabalharão com todos os que estão comprometidos com esses objetivos. Agora é a hora de os malianos se unirem para construir um futuro melhor e mais próspero para todos." Foi o editorial que refletiu o ponto de vista do governo dos Estados Unidos.
Assim terminamos a emissão de hoje da Voz da América, 19 de outubro, de todos os que se despedem, Leo Sarrilo e Álvaro Ruggiero Andrade. Boa noite, fiquem bem, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.